É hoje nossa convidada Ana Cid Gonçalves, secretária-geral da Associação de Famílias Numerosas e também um dos elementos do grupo de trabalho a quem o Governo encomendou um estudo para fazer face à gravíssima crise demográfica que enfrentamos em Portugal. Os últimos dados do ano que terminou são menos maus, indicam-nos que em 2014 nasceram mais 724 bebés do que em 2013, facto que não nos livra de continuarmos a ser o país da União Europeia com a pior taxa de natalidade. Que consequências tem para o país o inverno demográfico que já se prolonga há tempo demais? O que fazer para começar a inverter a tendência? São os temas para a conversa dos próximos minutos. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos Ana Cid Gonçalves, secretária-geral da Associação de Famílias Numerosas. Obrigado por ter vindo. E começava por lhe pedir um comentário a estes números finais de 2014. Enfim, ainda não são os definitivos, mas dão-nos já esse indicador de que tivemos mais nascimentos este ano do que em 2013, ou no ano que acabou, do que em 2013, que também, aliás, tinha sido um ano trágico, não é?
Sim. Os três últimos anos têm sido anos trágicos porque têm tido um decréscimo muito acentuado. A nossa tendência de baixa é uma tendência que já vem de há muitos anos. E o inverno demográfico vem desde 82, portanto há mais de 30 anos que Portugal não faz a renovação das gerações e esse é o problema mais dramático.
Explique lá isso para as pessoas perceberem o que é a renovação de gerações. É, no fundo, termos mais bebés...
Termos menos do que 2,1 filhos por mulher idade fértil. E isso o que significa é que nós, enquanto espécie, estamos em extinção. Portanto, sempre que o número de filhos por mulher idade fértil é abaixo de 2,1, está abaixo de 2,1, nós estamos a decrescer enquanto potencial de população para o futuro. E, portanto, só fenómenos como o da imigração é que podem compensar uma perca, mas não compensam. E em Portugal essa experiência já foi feita. Tivemos valores bastante elevados de imigração, que por acaso até coincidiram com períodos em que houve ligeiro aumento de nascimentos, porque a população imigrante, quando chega ao país de destino, tem em média mais filhos, portanto mais tarde é que vem a adotar o padrão de fecundidade local, mas temos esta tendência que vem de há mais de 30 anos, com números muito baixos. Agora, esta tendência de baixa, que se tem mantido sempre, tem tido anos em que há ligeiros aumentos. Isso não é necessariamente uma alteração da tendência. A descida faz-se com ligeiras variações. Portanto, é sempre uma boa notícia, mas é uma notícia que tem que ser lida com cautela, porque efetivamente isto não significa ainda que nós possamos estar
a inverter a tendência.
Exatamente.
E o facto de a segunda metade deste ano, 2014, a ter corrido bastante melhor, aliás, ter feito recuperar aquilo que tinha sido um início de ano muito mau, de perspectivas muito, enfim, que nos indicavam que poderia ser um ano ainda pior do que 2013, o facto de ter sido nesta segunda metade terá alguma coisa que ver, já ouvi essas leituras, com o facto de se saber que era o ano em que a Troika, ou enfim, de se ter começado a perceber claramente que acabava a permanência da Troika em Portugal e dá um certo sentido a percepção de que alguma austeridade estaria para acabar?
Não creio que possamos fazer essa ligação direta pelo facto de que, efetivamente, desde que assistimos a esta tendência de baixa, temos ciclicamente, às vezes dois em dois, três em três anos, assistem-se a ligeiras melhorias. Uhum. Há quem também indique como fator o compensar do adiamento, porque há adiamentos sucessivos da fecundidade.
Mas a certa altura não podem ser mais adiados, porque o relógio biológico não deixa, não é?
Mas eu creio que não podemos fazer nenhuma ligação dessas, tendo em conta uma visão mais alargada, se olharmos para o perfil que tem sido dos últimos anos da fecundidade em Portugal, há, de facto, de vez em quando, ligeiros aumentos. Ligeiros.
Que não têm razões aparentes do seu ponto de vista, não há nada que possa justificar.
Podem ter, mas não sabemos, na verdade. Podem ter essas leituras, uhum. Podemos esperar, mas acho que teremos sempre a especular, não temos certeza.
Teremos que esperar para um ciclo de quê? Ou seja, quantos anos é que deveríamos aumentar a nossa taxa de natalidade, mesmo que seja com alguns números menos significativos, para podermos perceber que estaríamos a mudar a tendência, digamos assim?
Se nós tivermos um segundo ano com aumento, já marca uma diferença muito grande, porque nós há 30 anos não temos dois anos consecutivos com aumento. Portanto, se tivermos um segundo ano com um aumento, sem dúvida que já seria um marco. Agora, para termos a certeza que efetivamente há uma mudança, eu penso que 5, 6, 7 anos é aquilo que nós temos que tentar conseguir que se mantenha para mudar a cultura. O que nós temos neste momento é uma cultura que efetivamente é um bocadinho avessa à natalidade, é isso que nós sentimos.
E Ana Cid, já vamos detalhar mais essa questão cultural, até porque é importante perceber como é que andámos 30 anos sem dar importância a esta questão, mas eu gostava ainda de lhe perguntar se, tendo em conta estes dados e tendo em conta isso que me acaba de dizer, que se tivéssemos um segundo ano de aumento e não de decréscimo de natalidade, mesmo que fosse pouco, já poderíamos notar uma mudança de tendência, se isso pode e deve ser fixado como meta, até porque estamos, enfim, numa época em que finalmente parece que estará a haver alguma atenção para esse fator. Aliás, ainda hoje esteve numa maratona de audiências no Parlamento, porque o próprio Parlamento também já colocou a questão da natalidade na agenda. Poderia ser uma meta a colocar, ou
sem
seja, tentarmos que 2015 seja um ano não de decréscimo ou de estagnação, mas de, enfim, mesmo que seja de ligeiro aumento na natalidade?
Sem dúvida. Eu penso que a meta que deve ser colocada é procurar ir ao encontro daquilo que são os desejos manifestados da população. E nós temos, por exemplo, um dado muito concreto. No último inquérito à família e à fecundidade, que foi realizado em 2013, parceria entre o INE e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, mais de 20% da população de idade fértil, portanto, mulheres e homens de idade fértil, mais de 20% afirmaram que teriam planos, pensam, ter um filho nos próximos 3 anos. Eles disseram isto em 2013. O que significa, isto traduzido em números, significa que deveriam nascer em 2014, 2015 e 2016, correspondendo a esse desejo destas famílias de terem filhos nestes anos, a cerca de 500 mil nascimentos. Isto corresponde exatamente ao dobro do número de crianças que estão a nascer neste momento. Nascem cerca de 80 mil, 500 mil em 3 anos são cerca de 165 mil por ano. Portanto, se nós, e eu penso que esse é que deve ser o nosso objetivo, procurar encontrar soluções que permitam às famílias, com verdadeira liberdade, decidir ter o número de filhos que desejam ter. Ir ao encontro daquilo que são os desejos das famílias. Essa será a meta. E esse é o nosso potencial. Portanto, nós temos um problema gravíssimo
de
natalidade, mas
objetivo,
nós temos
não precisamos
famílias...
de gastar muito dinheiro.
Não necessariamente. Precisamos de medidas pontuais e, sobretudo, precisamos de deixar de prejudicar as famílias que têm filhos. Precisamos de ter um olhar para elas diferente daquele olhar que temos neste momento. Já se começou a fazer esse caminho, nomeadamente com alterações no IRS. Precisamos de um programa transversal que inclua medidas em todas as áreas, medidas para a saúde, medidas para a educação, medidas para a fiscalidade, medidas para a conciliação entre trabalho e família. Precisamos desse programa transversal e em cada uma destas áreas precisamos identificar aquilo que são os constrangimentos atuais e a forma como as famílias neste momento são prejudicadas em cada uma destas áreas, encontrar soluções que lhes deem esta verdadeira liberdade de terem o número de filhos que desejam ter. Pensamos que isto é realmente o mais importante.
Ana, mas deixe-me voltar à questão do dinheiro, porque de uma forma ou de outra... a questão do dinheiro sempre pesa e sempre tem um significado, seja por via de subsídio, seja por via daquilo que se deixa de contribuir. E a questão é, numa altura como esta, em que ainda estamos a viver uma grande crise económica, e eu tenho presente que aquilo que me está a dizer tem muito que ver com o estudo que apresentaram aqui há uns meses atrás sobre natalidade, mas a verdade é que de todas aquelas propostas, aquela que está no terreno e que, enfim, estamos agora a iniciar um ano histórico em que os filhos vão poder passar a contar alguma coisa nos impostos, mas isso, mesmo isso, teve que ser alvo de uma grande negociação para que ninguém fosse prejudicado, e, portanto, neste momento não é certo se isso não vai ter um peso na receita fiscal. E todas as outras medidas que propuseram estão neste momento, não diria na gaveta, e espero que não, mas não há perspectivas de que venham a ser aplicadas. E por isso lhe pergunto se um momento de pressão económica não é um momento menos adequado para tentar enfrentar esta questão.
É o momento mais difícil, sem dúvida, mas aquilo que nós temos que colocar o olhar, sobretudo, é nos custos de não fazer nada. Esta situação de demografia em Portugal conduz o país a uma situação de insustentabilidade económica e social. Não há futuro possível num país. O país fica ameaçado economicamente, em termos de crescimento económico. Nós temos em Portugal um déficit superior a 1 milhão e 400 mil crianças e jovens. Imagine-se o que é que não seria se tivessem nascido este 1 milhão e 400 mil crianças e jovens, neste momento já muitas delas a trabalhar, muitas delas a consumir. Cada criança que nasce precisa de um conjunto de bens e serviços. Isso é que faz mover a economia. Precisa do pediatra, precisa da mãe, precisa do obstetra, precisa de creche, comer, precisa de creche, precisa de serviços. E tudo isso faz mover a economia. Portanto, se nós conseguirmos um aumento de nascimentos, nós também temos, por consequência, um aumento económico. E a nossa capacidade também de financiar o Estado Social, que está muito seriamente ameaçada, e a referência que se faz a esse nível é sobretudo muito ligada à questão das pensões da Segurança Social, da pressão sobre o sistema de Segurança Social, mas na verdade é todo o Estado Social que fica ameaçado, porque menos população ativa significa menos consumidores, menos população ativa significa uma possibilidade de arrecadar a receita fiscal, uma possibilidade de dar apoios públicos muito limitada. Todo o Estado, toda a sustentabilidade económica e social do país está ameaçada. O custo de nada se fazer é muito superior àquilo que poderão ser eventuais custos, que eu nem acho que se possa entender como custos, são investimentos, despesa. Claro. O investimento que se gasta em recursos para apoiar crianças e jovens tem que ser visto sempre como um investimento para possibilitar a sustentabilidade do país.
E a Ana acha que finalmente a classe política acordou para essa realidade?
Eu acho que estamos a assistir a sinais bastante. A postura nos últimos tempos tem sido bastante diferente. Já foram tentadas outro tipo de políticas, já foram ensaiadas nos últimos anos, e assistimos a isso, quer dizer, houve investimentos, por exemplo, no programa PARS, ao nível das creches, houve um aumento das licenças de maternidade e paternidade. Com tudo isso, ainda não permitiu uma mudança de tendência, o que significa e reforça a ideia que nós já tínhamos, que o que precisamos é medidas transversais que englobem todas as áreas e que sejam tomadas
toda
em conjunto.
Toda a vida das famílias, toda, não é?
Exatamente. Não chega investir só numa área, é preciso um olhar para todas estas áreas. Portanto, só assim, só dessa forma, penso que podemos conseguir efetivamente uma mudança de tendência.
Mas, Ana Cid Gonçalves, a verdade é que estas medidas, enfim, o resultado destas medidas não se vê num período de 4 anos. Ou, enfim, se calhar já estamos num ponto em que já se vê numa legislatura e que já se consegue chegar ao fim de uma legislatura, enfim, se as coisas correrem bem, podendo trazer alguns resultados, mas quer dizer, os resultados mais efetivos da dinamização da economia não se vêem em 4 anos. E esse tem sido o problema que temos enfrentado.
Os decisores políticos trabalham sempre sobre o médio curto prazo.
Exatamente. Como é que acha que estamos já num ponto em que tem-se falado muito em pactos de regime e em consensos e em acordos e em entendimentos? Acha que esta é uma questão em que pode haver um entendimento e uma estabilidade nas políticas? Nós temos, por exemplo, estamos a começar o ano 2015 com a certeza de que vamos passar a ter o quociente familiar. Mas essa não foi uma questão unânime na votação no Parlamento. E, portanto, como provavelmente daqui a um ano, se aqui estivermos a conversar, já não teremos o mesmo governo, corremos o risco de que isso volte para trás?
Corremos sempre esse risco. Nós gostaríamos que não, porque a estabilidade das políticas públicas nesta área é crucial. Aquilo que a experiência dos outros países tem mostrado é que o que é fulcral é a estabilidade das políticas, para as famílias sentirem a segurança de saberem o que é o amanhã, de conhecerem o amanhã. Portanto, se nós tivermos...
Mesmo que não sejam grandes medidas, mas que essas medidas sejam
estáveis. Que as famílias conheçam aquilo que vai acontecer, que lhes vai acontecer no futuro. Porque quem tem uma criança, tem um filho para a vida, mas tem um filho a cargo durante muitos anos. E, portanto, tem que saber, para organizar a sua vida, tem que conhecer quais é que são os apoios existentes e tem que sentir segurança de que amanhã eles vão lá estar, que não vão desaparecer. E, portanto, nós esperamos sinceramente que sejam conseguidas políticas com estabilidade. vai ser muito interessante olhar para aquilo que vão ser os resultados destas audições parlamentares e do que vão ser as propostas que resultam da resolução adotada no Parlamento de sugerir a todas as comissões parlamentares permanentes a indicação de medidas concretas para a natalidade. E, portanto, sobre elas estão a trabalhar todos os partidos políticos em conjunto. E vai ser muito interessante conhecer essas medidas que vão ser sugeridas e a forma como elas vão ser debatidas no Parlamento e como se...
Mas são tantas entidades que estão a ser ouvidas e tantas comissões que estão a trabalhar que a minha pergunta é se o excesso de produção depois não vai acabar em nada, como estamos também habituados neste país.
Desejamos fortemente que não, que acabe em alguma coisa. Mas vai ser, eu acho que vai ser mesmo um passo... O resultado destas comissões vai ser muito importante para nós percebermos se efetivamente os partidos vão conseguir trabalhar em conjunto. É unânime, todos eles reconhecem a importância de adotar medidas que invertam este ciclo. Todos eles têm essa consciência, assim como todos eles, e sempre nos foi manifestado, nós já nos deslocámos várias vezes ao Parlamento, temos falado ao longo de todos estes anos com todos os partidos políticos, eles têm diferenças entre si, mas todos eles, à sua maneira, defendem defendem que efetivamente a importância de adotar políticas que promovam a natalidade e sobretudo que removam os obstáculos à natalidade.
Mas são temas que não chegam aos programas eleitorais.
Não, isso não chegam. Isso tem toda a razão. Efetivamente é um desconsolo nos programas eleitorais e nos próprios programas do governo. Durante os anos que passaram, todos os anos que passaram, uma total ausência, aliás, mesmo no discurso político, quer dizer, isto neste momento mudou. Nós sempre fomos ao Parlamento, sempre falámos com deputados, sempre foi reconhecido em reuniões a importância do tema, mas a verdade é que o tema não estava na agenda política, só neste momento é que passou a estar. Aliás, assistiu-se, por exemplo, a uma coisa muito curiosa, que é...
Passou a estar a partir do momento em que o Primeiro-Ministro, no Congresso do Partido Social Democrata, enfim, anunciou essa questão como uma questão prioritária e convocou o grupo de trabalho que a Ana fez parte.
A partir daí começou a falar-se mais. Mas é muito curioso que realmente, durante todos estes anos, todos os partidos tenham referido essa importância, mas não se tenha traduzido realmente em medidas concretas. Ou tem havido medidas, por exemplo, o Partido Comunista já várias vezes propôs, por exemplo, a universalidade do abono de família, que sempre foi universal em Portugal e que depois em 83 deixou de ser. E que é uma medida, por exemplo, que a generalidade da Europa tem presente.
Mas foi uma das
presente.
Dos cortes da célebre memorando de entendimento, foi exatamente o abono de família.
Mais recentemente, os cortes foram feitos ainda pelo governo anterior, através sobretudo da condição de recurso e depois foram retirados alguns escalões. A partir daí tem havido alguma estabilidade, mas pronto, neste momento o abono de família é uma prestação assistencial, não é uma prestação de família. No resto da Europa é uma prestação de família. Não quer dizer que tenha que ser por aí o caminho, pode ser outro. Mas o importante, e também falando novamente na questão dos recursos financeiros, os recursos financeiros naquele inquérito do INE à família e à fecundidade eram exatamente indicados como a prioridade número um. Quer dizer, as famílias diziam que era a importância número um, era as famílias com filhos terem mais recursos financeiros para poderem ter mais filhos. Essa era indicada como a prioridade número um. E, portanto, é realmente por essa questão financeira é sempre importante nas famílias. Sobretudo porque em Portugal não eram considerados os filhos, por exemplo, ao IRS. E, portanto, uma família tem uma quebra muito importante no rendimento, mas como isso não é reconhecido em termos de IRS, as famílias vivem, cada filho representa uma quebra muito substancial no nível de vida da família. E nós temos famílias, efetivamente, em alguns casos, podem até nem ganhar muito mal, podem ganhar acima de 1.000 euros, por exemplo, que já é acima do salário médio nacional. Vamos ver uma família que ganha 1.200 euros, por exemplo. Mas se essa família tiver 4 ou 5 filhos, tem uma qualidade de vida, tem um nível de vida, a possibilidade de nível de vida que tem é muito inferior a uma família que não tenha filhos e que ganha 900 euros ou que ganha 800 euros. Isso não era reconhecido no IRS, mas o valor que era batido era muito reduzido. E, portanto, isso obviamente é um constrangimento muito importante, porque nós sabemos que os filhos acarretam um conjunto de despesas muito significativas. E, curiosamente, por exemplo, no IRS, durante todos estes anos, nós assistíamos, sempre que havia simulações do IRS, quando era anunciado, sim, o Orçamento de Estado, e havia simulações, sim, as simulações contemplavam sempre só dois filhos.
Exato, um casal só com dois filhos,
este
ou
ano,
um casal só, sem
casal,
filhos.
Casal com dois filhos. Este ano, curiosamente, é o primeiro ano em que se fazem simulações para três filhos. É o primeiro ano. Nunca se fizeram. E se tivessem feito essas simulações, tinha-se percebido que nos últimos anos, por exemplo, em 2011, 2012, as famílias que tiveram o maior aumento de impostos foram exatamente as famílias com filhos. Foram aquelas que tiveram o maior aumento de impostos. Quando tudo apertou, quando chegou a Troika, quando tivemos todos que apertar o cinto, quem teve que apertar o cinto foram as famílias que tinham o maior conjunto de despesas em casa. Despesas fixas, às quais é muito mais, a elasticidade para diminuir essas despesas é muito menor. E, portanto, são efetivamente famílias. Nós recusamos em absoluto que se possa uma vez afirmar que neste momento que estas alterações ao IRS correspondam a um benefício. De forma nenhuma, não corresponde de maneira nenhuma ao benefício. Cada criança está valorizada em 0,3. O que está previsto é aumentar para 0,4 e 0,5. Mas, do nosso ponto de vista, um filho vale 1. Um filho não vale 0,3, não vale 0,4, não vale 0,5, vale 1.
Aliás, chegaram a ter uma campanha à Associação das Famílias Numerosas que dizia isso mesmo.
Sim, com muitas outras associações fizemos uma plataforma, sim, um filho vale 1. E vale, de facto. Há uma ideia errada, do nosso ponto de vista, que é a ideia das economias de escala. O que nós dizemos que há economias de partilha, não há economias de escala. E podemos ver exemplos concretos. Por exemplo, uma casa. Claro que nasce um filho, é preciso um quarto. Depois, se nasce o segundo filho, pode ficar no mesmo quarto ou não. A sala e a cozinha podem ser partilhadas. Não tem que haver mais uma sala e mais uma cozinha por cada filho. Mas pode haver aqui uma economia de escala, pode haver aqui uma partilha, sim, de recursos. Mas há despesas que as famílias não tinham antes de ter filhos e que passam a ter com a educação. E essas despesas muitas vezes ultrapassam essas poupanças que existem dessas economias de recursos, chamadas economias de escala. Se virmos outras rubricas de despesa, por exemplo, a questão da eletricidade também tem um peso muito significativo nos orçamentos das famílias. A eletricidade, os encargos com a eletricidade aumentam muito significativamente com os filhos, mais do que proporcionalmente. Todos sabemos que as crianças sujam muito mais roupa, portanto, a lavar roupa, a passar roupa a ferro, esses encargos são muito significativos nas famílias com filhos, então aumentam mais do que proporcionalmente. Se olharmos para a questão da alimentação, um bebê pode não gastar muito em alimentação, mas um adolescente come muito mais do que uma pessoa de 40 anos. Muito mais. E, portanto, não podemos de maneira nenhuma afirmar que uma criança vale 30% da despesa de um adulto. Uma criança vale 1. E, nesse ponto de vista, pensamos que é muito importante que se comece a pensar desta forma e que se tenha esta noção. O rendimento, quando é analisado, tem que ser analisado per capita. Não pode ser visto o rendimento como um todo. Tem que ser visto aquele rendimento, quantas pessoas alimenta e veste, quantas pessoas sustenta. Isso é fundamental. Há injustiças flagrantes, uma injustiça claríssima é relativamente o que se passa relativamente às taxas moderadoras. E isto em questões de pobreza. Uma pessoa sozinha que tenha um rendimento de 480 euros tem isenção de taxa moderadora, não tem que pagar taxa moderadora. Uma mãe que ganhe mais 20 euros, que ganhe 500 euros, e que tenha três filhos com 13, 15 e 17 anos, estas quatro pessoas que vivem de 500 euros...
pagam todas taxa moderadora.
Todas. Todas. Isto continua a acontecer. Só há uma maneira de nós mudarmos isto. É sempre que se olha para o rendimento da família, tem que se ter em conta a dimensão da família. Quantas pessoas é que vivem desse rendimento? Temos que ter este olhar diferente. Não podemos continuar a olhar para o rendimento como um todo, como acontecia no IRS e como acontece ainda em muitos outros âmbitos.
Muito bem, deixe-me só aqui recordar que estamos na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos hoje a Ana Cid Gonçalves, que é a secretária-geral da Associação das Famílias Numerosas e também uma pessoa que tem trabalhado insistentemente nesta questão da demografia e participou do grupo de estudo nomeado pelo Governo para apresentar soluções para tentar fazer crescer demograficamente o país. Ana, gostava de ouvir um pouco sobre o que é que se passou na sociedade portuguesa de 82, que é quando começa quando se inicia o nosso inverno demográfico até agora, para, no fundo, são três décadas, mais do que isso, são quatro décadas, em que não fizemos nada e em que não ligámos a esta questão, porque não vivemos sempre em crise, pelo contrário, até nos anos 80 e 90 vivemos até aparentemente desafogadamente. O que é que aconteceu?
Se olharmos para a história do mundo, sempre que há melhoria de vida, há baixa de nascimentos. Também teve muito a ver com o facto de as crianças, há uma mudança cultural ligada aos países ocidentais, não é? Porque as crianças morrem menos, morriam muito, havia uma taxa de mortalidade infantil muito elevada e, portanto, as crianças tinham a visão, era um recurso económico fundamental nas famílias. Morriam muitas crianças, havia necessidade de ter muitos filhos. Todo esse panorama mudou. Agora, aquilo que nós podemos ainda identificar neste momento é realmente este conjunto de penalizações que foram sendo criadas. E não deixou de se considerar cada criança como um recurso fundamental. E é um recurso fundamental, quer dizer, sem crianças não há futuro. Acho que é normalíssimo
que cada sociedade. Deixa-me só interromper para lhe perguntar uma coisa. Os nossos problemas, no fundo, começaram numa altura em que, julgo não estar a errar, que França, que é um caso de sucesso de aplicação de políticas de natalidade, estava a começar essas políticas, porque, enfim, já tinha vivido uns anos antes, enfim, assistido a um decréscimo grave de população e, portanto, estava a adotar medidas. Porquê é que nós não fomos capazes, atempadamente, de perceber o que estava a passar ali ao lado, e de tomar precauções para que a situação não se tornasse tão grave?
Tínhamos que perguntar isso aos políticos todos que passaram pelos governos ao longo destes anos e que têm feito é políticas ao contrário, não é?
Pois.
O abono familiar universal deixou de ser, tanta coisa se passou ao longo destes anos. A política foi sendo legislação, todas estas alterações que foram sendo feitas, promoveram o contrário, que foram se dificultando a vida das famílias, até nas próprias empresas sabemos a enorme dificuldade que
Mas isso
têm os
porquê?
meios e os
Porque
pais
as
de família.
crianças começaram a ser mal vistas, porque as famílias começaram a ser vistas como um empecilho. Porquê? O que é que
Quer dizer,
culturalmente se passou?
temos exemplos concretos disso ainda hoje em dia, quer dizer, nós temos famílias que nos fazem muitas queixas. Por exemplo, do que se passa nos centros de saúde, muitas vezes, em que uma mãe que tem um segundo filho perguntou-lhe logo se ela não quer fazer laqueação de trompas a seguir. Criou-se aqui uma cultura ligada às políticas, criou-se aqui uma cultura que é muitas vezes aos nascimentos. As empresas não veem com bons olhos as mães e os pais, quer dizer, as mães que têm filhos são prejudicadas. Tudo concorre para uma aversão à natalidade. O Fernando Castro, não é?
Sim.
Que foi presidente da associação, ele
Deu-me aqui
dizia às
uma
tantas
entrevista
dizia
há uns anos, um
que
ano e tal
havia
atrás, e
ele dizia
fez
que
de
havia
facto
uma
essa acusação.
infantofobia, era o que ele dizia, sem uma infantofobia, porque
Mas levantava
realmente
esta questão de que, de facto, nas empresas, os...
um caso que eu lhe posso contar foi confidenciado uma vez. Uma mãe que tinha de vez em quando que acompanhar os filhos ao médico. Ela diz que no trabalho se tinha que acompanhar os filhos ao médico, que era sempre mal vista. E tinha colegas que tinham que levar os cães ao veterinário e ninguém, não era mal visto. Quer dizer, isto fez cultura, não é? Isto foi fazendo cultura ao longo dos anos. Como é que nós deixámos que isto acontecesse? Eu não sei, todos nós provavelmente temos uma cota parte de responsabilidade. Enquanto sociedade, eu acho que enquanto sociedade será sempre muito saudável que haja pessoas que decidem não ter filhos, pessoas que decidem ter um filho, pessoas que decidem ter dois, ter três, ter quatro. Agora, o que não é saudável enquanto sociedade, nós vemos numa sociedade que se decresce a natalidade deste modo, que nós assistimos a um drama demográfico brutal. Isto não pode ser saudável. Nós temos uma sociedade em extinção, não é? Se isto se passasse aí com os golfinhos, estava tudo preocupado. Passa-se com as crianças do nosso país e nós temos populações desertas, temos um país que, a caminharmos desta forma, nós vamos ter cerca de, por cada
Há pouco,
quatro
antes de
idosos,
começarmos esta
por
entrevista, a
cada
Ana
quatro
contou-me
idosos
um caso,
temos uma
contou-me um caso que
criança.
eu já agora gostava que o repetisse aqui, porque é simbólico daquilo que se passa em muitas zonas do país. Era algum.
É, um sócio nosso que foi uma povoação que nem era assim tão pequenina, Ele tem 7 filhos e a povoação toda tinha 5 crianças. Portanto, ele estar lá naquele fim de semana, naquela povoação, significou um aumento de mais de 100% do número de crianças presentes na povoação.
Isso é paradigmático. Isso é paradigmático, mas não é assim tão raro hoje em dia em Portugal. Quer dizer, o número de localidades onde isso passa. Mas isso leva-me também a colocar a questão das autarquias, porque... Se nós só ouvimos agora enfim, os poderes políticos a nível mais nacional preocuparem-se com esta questão, já temos vindo a observar em relação, do ponto de vista autárquico, não me lembro agora do nome da autarquia, mas uma autarquia célebre no norte do país, que aqui há uns anos dava X dinheiro por bebé que nascesse no concelho, tentando assim atrair famílias mais jovens para esse concelho. Acho que toda a gente se lembra deste exemplo, mas há muitos outros, e as políticas de natalidade têm sido uma bandeira, curiosamente, naquilo que são as campanhas autárquicas, ao contrário do que são as campanhas nacionais. Este caminho autárquico é uma luz ao fundo do túnel, é um exemplo particular que pode ser útil para o geral?
Sem dúvida. É muito importante. Nós temos acompanhado esse trabalho que os municípios têm feito. Nós temos um projeto que é o projeto das autarquias familiarmente responsáveis, em que monitorizamos as políticas de família que vão sendo adotadas. Eu frisava isto, políticas de família, que é isso que nós defendemos. Nós não defendemos políticas natalistas, daí que voltava a referir que nós entendemos que não
devem... Que as pessoas devem ter os filhos que querem. Não...
E, portanto, não é preciso benefícios. Não é preciso benefício nenhum. Aliás, há um bocadinho a ideia que as famílias numerosas são beneficiadas neste país. Não são, são é prejudicadas. Mas não são precisos benefícios para nenhumas famílias. É preciso é tratamento e cuidado e justiça. E, portanto, é preciso políticas de família. E é isso que nós temos procurado que os municípios façam. E é isso que muitos municípios estão a fazer, políticas de família. E
por
que
exemplo,
envolvem, e o que nutrizamos nos municípios, é toda a transversalidade das políticas. Por exemplo, até políticas intergeracionais que envolvem os idosos. São muito variadas, mas muito interessantes, desde...
Mas quer-nos dar alguns bons exemplos para...
Sim, desde vales, por exemplo, quando as crianças nascem, de entregas de material, acompanhamento, por exemplo, colónias de férias para as crianças, ou programas
de ocupação de tempos livres,
na altura das férias das crianças, sim, em que os pais não as podem acompanhar. Na área da educação também há projetos muito interessantes ao nível dos manuais escolares, que é uma despesa muito significativa.
A
reutilização de manuais escolares é fundamental. Ao nível dos transportes, porque, por exemplo, aí relativamente às famílias numerosas, é muito diferente o transporte, se tiver que pagar o transporte de um filho, é muito diferente ter que pagar 3, 4, 5 transportes. Ao nível da cultura também. E todas estas políticas ajudam a fazer cultura, elas são importantes porque elas fazem cultura, é a tal inversão. Nós neste momento temos uma cultura de dificultar. Nós fomos vendo ao longo dos anos que iam sendo criados bilhetes de família, vamos a museus, e os bilhetes de família é pai, mãe e 2 filhos. Isto faz cultura. Que o terceiro filho, se existe, não pertence à família, e o quarto filho não pertence à família.
E o que é que acontece quando chega um pai, mãe e 4 filhos, por exemplo?
Tem que pagar 2 bilhetes extra. Aqueles 2 filhos não pertencem ao bilhete de família e não pertencem à família. Até publicidade na televisão também assistimos muitas vezes em programas de férias gratuitas para os filhos, os pais
no
hotel, os filhos não pagam. Os filhos não pagam se forem 2, se forem mais do que 2 já pagam. Portanto, tudo isto faz cultura e nos municípios estamos a assistir muito ao desenho de bilhetes de família, tarifários familiares da água. A água é um dos aspectos que também foi fazendo cultura. Uma família maior paga mais por metro cúbico de água, por pessoa. Uma criança de uma casa onde vive...
Pelo mesmo metro cúbico, uma família com mais pessoas paga mais?
Muito mais, às vezes o dobro e o triplo do preço.
E qual é a justificação?
Porque os tarifários foram construídos tendo em conta só o consumo global da habitação, não o consumo per capita. E, portanto, automaticamente há mais pessoas em casa, o consumo é superior. Mas o consumo é superior por necessidade, não é por luxo. E compara-se esse consumo com o consumo de uma casa onde vivem menos pessoas, mas que fazem um consumo desregrado. É comparado e tem o mesmo tratamento.
Sim.
Não é possível, não pode ser. Um dos trabalhos que nós fomos fazendo com as autarquias, aliás, os primeiros trabalhos que fizemos, foi esta criação de tarifários familiares, que têm em conta o consumo per capita. Faz todo o sentido que se penalizem os consumos excessivos. Agora, se uma família maior tem um consumo superior por necessidade e não ultrapassa aquilo que é considerado o consumo médio internacional, o padrão médio de consumo internacional razoável, não é razoável que se lhe cobre por pessoa o dobro e o triplo do preço. Não é só a conta da água, é muito superior. E, portanto, o tarifários familiares é uma das medidas que estão sendo adotadas por muitos municípios, mas permanece a existência e há muita gente que não percebe isto. Nós muitas vezes recebemos
notícias da imprensa. Deixe-me só perguntar, quando diz permanecem, quer dizer que são políticas que se mantêm independentemente da alteração política na gestão dos municípios? Essas políticas têm mantido uma estabilidade no terreno?
Não se percebe isto, não se consegue explicar.
E há algum
Os próprios presidentes de Câmara, muitas vezes, quando anunciam a medida, dizem: nós fizemos uma redução do preço da água para as famílias numerosas. Não há redução nenhuma. As famílias passam a pagar a água ao mesmo preço. Não há redução absolutamente nenhuma, mas é anunciado. E por isso daí talvez a ideia de que as famílias numerosas são beneficiadas, que é esta ideia, que é um mal-entendido que nós estamos sempre a tentar esclarecer. Esse e outro mal-entendido, que também é importante seja esclarecido, que é que as famílias numerosas são famílias muito ricas ou pobres.
Eu ia lá a essa questão. Estava a aguardá-la para a reta final da nossa entrevista, porque queria perceber exatamente, já não falta muito tempo, mas queria perceber exatamente qual é a percepção e qual é a realidade. Mas ainda em relação às autarquias, gostava de lhe perguntar se há algum ponto no país em que, para o qual valesse a pena dizer às pessoas para que olhassem e tentassem replicar para o ponto de vista nacional aquilo que lá se está a fazer, porque já tem resultados, no fundo.
Sim, há vários.
Quer-nos dizer alguns deles?
Posso dizer, olha, exemplos aqui, Cascais tem políticas interessantes.
E têm tido resultados, quer dizer, já se percebe na prática que...
Tem que ser combinados com políticas nacionais, tem que ser uma combinação dos dois.
Portanto, não basta a política municipal.
Não basta, nunca a política municipal, como não basta as políticas fiscais, tem que ser uma conjugação nacional e local. As políticas locais têm que ser adaptadas também às realidades locais. Daí que não se possa dizer que o modelo adotado por um município deva ser adotado por todos os outros municípios. Este programa que nós fazemos, e que eu até convido as pessoas a consultarem, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, porque tem lá indicadas as medidas, nós temos um site, o processo é muito transparente, é possível consultar as medidas que os vários municípios foram adotando em todo o país, e aquilo que é interessante é exatamente cada município procurar, e isso nós frisamos também muito, o que é importante é que cada município encontre aquilo que são as respostas concretas, adequadas às necessidades concretas dos seus municípios. Isso é que é importante. E este projeto também lê um outro aspecto, que é a conciliação para dentro do município, que é as políticas de conciliação para com os trabalhadores do município, que também são importantes. A responsabilidade familiar é alargada. A responsabilidade familiar do município é alargada e tem que se olhar para estes dois prismas. É políticas para com os seus trabalhadores e políticas para com as famílias do município. E há muitos municípios, neste momento são cerca de 37, Póvoa de Lanhoso é um município que tem políticas muito interessantes, Vila Real também sempre teve, Vila Real de Santo António. Há muitos municípios, Vila de Raia é um município mais pequenino, mas também tem feito coisas interessantes, também tem evoluído. Eles às vezes vão evoluindo. A vantagem também deste projeto é cada município conhecer o que é que o outro município está a fazer e perceber se resultou, se não resultou, o que é que teve que afinar, porque às vezes há aspectos que devem ser afinados. Nós já fizemos, inclusive, alguns workshops com os próprios municípios em que eles tiveram a oportunidade em conjunto conversar e descobrir em conjunto novas possibilidades de políticas o trabalho está bastante avançado. Nos municípios está um trabalho bastante avançado, sendo que há ainda muito por fazer, há sempre muito por fazer, mas é para ter resultados, objetivamente para podermos ter resultados a sério, tem que ser políticas conjugadas com políticas nacionais, tem que haver. A inversão de discurso é importante. Eu não sei, as palavras do Primeiro-Ministro ano passado, que efeito é que tiveram, que foram preferidas em fevereiro. Mas até novembro nós estávamos com a natalidade mais baixa em relação ao ano anterior. Claro. E em dezembro disparou. A mudança do discurso é importante, é muito importante que seja dita às famílias, que seja reconhecido o papel que elas desempenham, o papel importante que elas desempenham de colocar crianças no mundo. E, portanto, esse reconhecimento é fundamental. Mas depois tem que se traduzir, efetivamente, nestas políticas transversais e neste novo olhar que se tem que ter sobre as famílias com filhos.
Muito bem. Está na Renascença, no programa Terça à Noite. Entrevistamos a Ana Cid Gonçalves, secretária-geral da Associação de Famílias Numerosas. Eu sou muito preocupada com a questão da natalidade em Portugal e de inverter esta tendência de inverno demográfico em que vivemos. Ana, partimos já para esta reta final desta entrevista para falar do que é a Associação das Famílias Numerosas. E eu começava por lhe fazer uma pergunta que eu tenho desde sempre, que já lhe fiz em particular muitas vezes, que é se o facto de uma família numerosa ser considerada uma família numerosa, uma família com três filhos, não dá este facto um sinal para a sociedade de que, de facto, três filhos já é o limite dos limites.
Esta definição que nós adotámos, ligámo-la, e aliás muitos outros países europeus o fizeram, à renovação das gerações. Para haver renovação de gerações, têm que nascer em média 2,1 filhos por mulher. Portanto, se nascerem mais de 2, 3, são famílias que contribuem positivamente para a renovação das gerações. E foi essa a designação que nós adotámos em Portugal. Há muita gente que diz, uma família com 3 filhos não é uma família numerosa. Nós adotámos porque achámos que devia estar ali cerçada.
Culturalmente em Portugal já é. A questão é se, de facto, isso não, enfim, não marca ainda mais esta tendência cultural para que, enfim, uma família com três filhos já é alguma coisa de anormal na sociedade.
É mais, do dobro. Neste momento as famílias numerosas são cerca de 4,7% das famílias em Portugal, mas têm 15% das crianças e jovens. Portanto, são cerca de 150 mil famílias. São pouquinhas, têm vindo a decrescer, mas têm este papel muito importante na sociedade. E é esse papel que nós procuramos promover e é esse. São estas famílias.
Então vamos lá a essa questão, porque
nós defendemos, quando se defende que o filho vale um, quando nós defendemos o rendimento per capita, nós estamos a defender todas as famílias. As famílias têm um filho, as famílias têm dois filhos. O que nós defendemos é para todas as famílias.
Pois. Vamos lá então a esta questão de que há pouco falava ou que se referia. Há esta ideia de que as famílias numerosas ou são muito ricas ou são muito pobres. E na perspectiva de serem muito ricas, também é um comentário que se ouve muito. Ah, então se eles são numerosos é uma decisão deles e, portanto, nós não temos nada a ver com isso.
Sim, já ouvimos isso.
Como é que responde?
Já ouvimos isso a propósito da água, de um vereador, em que nós explicámos a questão da água, que a água era mais cara para as famílias numerosas, e a resposta dele foi, sim, eu sei, é verdade, mas tiveram os filhos porque quiseram, ninguém vos obrigou a ter. Realmente as famílias numerosas não são famílias, não são só famílias ricas ou famílias pobres, são totalmente transversais, têm um perfil socioeconómico transversal, basta olhar para os dados do INE do último censos e ver a distribuição por profissões. E podemos, por exemplo, ver os grupos profissionais mais significativos, que são os grupos profissionais dos operários qualificados e semi-qualificados, empregados administrativos do comércio e serviços. E as famílias numerosas estão representadas de igual forma. Portanto, em termos de operários qualificados e semi-qualificados, em cada 100 famílias numerosas, 20 são de operários qualificados e semi-qualificados. E em cada 100 famílias numerosas, 10 são de empregados administrativos do comércio e serviços. Estes números estão totalmente em linha com o resto da população, com as famílias com um filho, com dois filhos. Não há desvios, não há desvios significativos, estamos a falar de décimas percentuais, não há desvios significativos em relação àquilo que é a distribuição socioeconómica das famílias numerosas em relação à distribuição socioeconómica das famílias com outras dimensões. É uma realidade transversal.
Mas isso faz com que essas famílias sejam famílias pobres, no fundo?
Isso faz com que essas sejam mais pobres, porque exatamente o rendimento é dividido por muito mais membros na família, por muito mais pessoas. E, portanto, se bem que o nível de rendimentos esteja em linha, o rendimento médio nacional anda à roda dos 900 euros, se bem que o rendimento médio esteja em linha, são famílias que, tendo o mesmo rendimento, têm um nível de vida muito mais baixo. Mas isso acontece exatamente pela ausência de políticas que compensem esta perca de rendimento com as despesas.
E numa sociedade em que, como é normal, os pais pretendem dar sempre um melhor nível de vida aos filhos do que aquele que tiveram, como é que se explica a esses pais que tenham mais filhos, sendo que se tiverem mais filhos serão mais pobres?
Explica-se com o reconhecimento social. Eu acho que cada um de nós, quando encontra uma grávida e quando encontra uma criança, deve fazer um sorriso e deve acarinhar. Explica-se desta forma, explica-se através de...
E acha
de
que isso ainda acontece na sociedade portuguesa?
Não, não acontece de tudo. Não acontece de tudo, acho que não... Acontecerá esporadicamente.
A Ana continua a ter a sensação de que nas empresas há um desincentivo às mulheres.
Há um desincentivo às mulheres, sim. Sem dúvida que isso é-nos manifestado muitas vezes pelos nossos associados e associadas. Chegam-nos muitas vezes essas queixas.
Mas então deixe-me fazer a pergunta de outra maneira. Mas é um facto que uma mulher que tem que sair mais vezes do trabalho porque tem que tratar dos problemas dos filhos e tem que ir ao médico e porque os filhos estão doentes, acaba por de facto ter menos produtividade numa empresa. Qual
não
é o...
necessariamente. Não necessariamente. Porque quando se tem muito mais coisas para fazer, às vezes é-se muito mais focado e produtivo no trabalho em menos horas. E aquilo que se conhece, há dados interessantíssimos. Aquilo que se sabe, as empresas às vezes gastam muito dinheiro a formar os seus quadros em competências que se adquirem naturalmente com a maternidade e a paternidade. E todos sabemos que colaboradores que tenham uma vida familiar mais satisfatória são muito mais produtivos. Então eu acho que há um bocadinho vistas curtas nas empresas.
Não e há... essa mentalidade ainda não mudou? Assim,
não mudou.
A tendência que vê mudar no mundo político não vê nas empresas.
Responsáveis, as empresas finalmente responsáveis, já começa a haver um trabalho. Há muita literatura internacional sobre isto e, portanto, sabe-se que isto é uma verdade. E sabe-se que as empresas gastam milhões a formar os quadros em competências que se adquirem naturalmente com a maternidade e a paternidade. Nós tivemos cá, aliás, no nosso congresso, agora em setembro, tivemos cá a Clara Guémard, que é a CEO da GE France, que é mãe de 9 filhos, e ela dizia isto claramente, quer dizer, e ela também afirmava que tinha sido possível ser quadro de uma grande empresa e ser mãe de 9 filhos por causa das políticas francesas. Portanto, é muito importante. E a empresa, e ela própria, enquanto líder da empresa, reconhece e afirma a importância de as empresas terem mães e pais a trabalhar e afirma que são pessoas que, efetivamente, porque têm uma vida familiar, às vezes, com estes desafios do dia-a-dia, de pequenas coisas, sim, ensinar o filho a atravessar a rua, aprende-se e depois consegue ser muito mais produtivo, consegue-se ter, efetivamente, organizar o tempo de outra maneira, a gestão de maneiras de ser diferentes. Que se adquire entre irmãos e que se adquire também na maternidade, não é? Para gerir equipas com maneiras de ser diferentes. Portanto, há um conjunto de competências que se adquirem na maternidade e na paternidade que são fundamentais para as empresas. E, portanto, durante aqueles anos em que as crianças são mais novas e que precisam de maior acompanhamento, as empresas devem ser aliadas, porque a sustentabilidade das próprias empresas...
Depende disso.
Depende disso. O futuro depende de haverem amanhã crianças que garantam a sustentabilidade do país. Portanto, elas têm que ser familiarmente responsáveis e têm que adotar políticas internas de reconhecimento destas famílias e de facilitação da sua vida.
Ana Cid Gonçalves, muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigada.